Imagina tentar projetar a máquina biológica perfeita. Uma que, tipo, tem um custo de manutenção baixíssimo, que rode com o combustível mais básico possível e, no final do dia, entregue a margem de lucro máxima.
É, o que parece até impossível, né?
Pois é. Mas hoje a gente vai fazer aquele nosso mergulho profundo nos nossos guias e estudos sobre a galinha Lohmann Brown. E olha, ela é basicamente o carro hatch econômico do mundo avícola.
Aham, eu adoro essa analogia.
É aquele veículo super confiável que cabe em qualquer garagem e quase nunca dá dor de cabeça.
Exato. E o que é fascinante aqui é que esse design dela não tem absolutamente nada de acidental. É o resultado de décadas de programas genéticos lá na Europa.
Então não foi só tentativa e erro?
Não, de jeito nenhum. A ideia nunca foi apenas criar uma ave para botar um número absurdo de ovos. O foco era garantir uma estabilidade de temperamento e o que a gente chama de conversão alimentar.
Que é, na prática, aquela matemática biológica de transformar o mínimo absoluto de ração...
No máximo de massa de ovo, exato. É transformar caloria barata em produto caro, da forma mais eficiente que a biologia permite.
Nossa, para quem ouve a gente, adora entender como negócios e biologia se cruzam. O design genético dessa ave é uma aula magna de otimização. Porque o sucesso financeiro começa direto no comportamento dela.
Com certeza. Só para dar uma dimensão, ela produz de 280 a 320 ovos por ano e se mantém viável por uns 18 a 24 meses. Mas a grande sacada mesmo está na docilidade.
Ah, o temperamento calmo dela.
Isso. Uma galinha calma gasta bem menos energia correndo pelo galinheiro ou, sabe, brigando com as outras.
Uhum. Faz todo sentido.
Então, todas essas calorias que seriam perdidas no estresse são redirecionadas biologicamente para a produção de ovos.
A calma literalmente vira lucro. Mas espera aí, aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Pensando pelo lado prático da coisa.
Pode falar.
Se essa falta de agressividade é ótima para evitar estresse num ambiente fechado, isso não vira meio que uma faca de dois gumes?
Em que sentido você diz?
Ué, colocar uma ave tão dócil assim em pastos abertos não é praticamente servir um banquete para predadores? Porque os guias alertam bastante sobre isso.
Ah, sim. Sem dúvida, esse é o grande ponto fraco delas. Como elas não têm um instinto de combate forte, viram presas bem fáceis.
O que significa que a infraestrutura da fazenda tem que compensar essa falha biológica, né?
Exatamente, tem que ter abrigos protetores. E quando elas são criadas soltas, com esse risco rondando, a matemática do espaço muda. A recomendação cai para 8 a 10 aves por metro quadrado.
Para dar chance de fuga e proteção. E se for confinado?
Aí, num sistema totalmente fechado e seguro, a densidade sobe tranquilo para 10 a 12 aves por metro quadrado.
Entendi. Então, se elas passam o dia todo calmas e protegidas dentro de um abrigo, o único trabalho real delas é comer. O que coloca a ração no centro absoluto do modelo de negócio.
É a peça-chave. A ração chega a bater de 60% a 70% do custo de toda a operação. Logo, a dieta não pode ter margem para erro. É pura ciência exata.
Nossa, é muito alto. Como é que funciona essa dieta?
Na fase inicial, elas precisam de uma carga super pesada de proteína para formar musculatura e se desenvolverem. Aí depois...
Aí depois o jogo vira.
Exato. Na fase de postura, o foco passa a ser um aporte altíssimo de cálcio para garantir a formação da casca do ovo.
Olha, é engraçado, mas olhando para essa lógica da dieta, é igualzinho ao ciclo de um atleta olímpico.
Caramba, pior que é mesmo.
É. Primeiro vem aquela fase de hipertrofia na base do treinamento com muito foco em proteína. Depois, a transição para manutenção. E no final... O foco total no rendimento durante os jogos, que para elas é a fase de postura.
Ah, a analogia é perfeita. E é bem nessa fase de rendimento que a Lohmann compete com o resto do mercado. Uma linhagem concorrente tipo a Highline pode até bater 330 ovos anuais, ganhando no pico de produção.
Ah, então ela não é a que mais bota ovos no mercado?
Não, mas a Lohmann compensa essa diferença com robustez. Ela não oscila tanto a produção quando o clima muda ou o ambiente sofre aquelas pequenas variações do dia a dia, sabe?
E para fechar a conta financeira de verdade, ainda entra a forma como o produtor lida com o que sobra dessa alimentação toda, não é?
Esse é o ponto de ouro. É o conceito de integração lavoura-pecuária na prática. Em vez de ver as fezes da galinha como lixo ou um problema, O produtor usa isso como um adubo riquíssimo para as plantações da própria fazenda.
O que já corta de cara a dependência daqueles fertilizantes químicos caros.
Isso. Fecha o ciclo financeiro ali mesmo e ainda cria a estrutura ideal para vender ovos com certificação orgânica ou caipira. E com isso, as margens de lucro simplesmente explodem.
Então, o que tudo isso significa para quem está acompanhando a gente? A grande lição aqui é que a liderança de mercado não vem da força bruta ou de quebrar recordes isolados de produção.
Vem do equilíbrio.
Exato. Do equilíbrio exato entre resiliência, calma e uma eficiência alimentar absurda. É realmente o nosso hash econômico entregando o melhor custo-benefício possível.
O que, aliás, levanta uma questão essencial para o futuro. Se décadas de seleção genética moldaram uma ave tão perfeitamente calibrada para essa integração de pastos e sistemas caipiras que a gente tem hoje,
sim,
quais características vão precisar ser urgentemente reprogramadas no DNA dessa raça para que ela suporte os picos extremos de estresse térmico trazidos pelas mudanças climáticas nas próximas décadas?
Pois é. Uma falha mecânica no ambiente para a qual o nosso hash econômico pode ainda não ter as peças certas. Fica aí essa reflexão.